Olá, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado para quem está aqui nos acompanhando através das redes sociais, principalmente aqui no pernambuconoticias.com. Meus amigos, a gente vem aqui hoje para fazer um comentário a respeito de comentários. Comentários a respeito de comentários. Semana passada foi realizada aqui em Gravatá uma ação publicitária do provedor Gravatanet, que é o provedor de internet pioneiro em Gravatá, desde o ano 2000, né? São 19 anos de atuação. E a equipe de marketing da Gravatanet tem usado uma estratégia pioneira também na cidade de recrutar jovens que têm influência nas redes sociais para divulgar aí os produtos da empresa, no caso, a internet. Então, semana passada, a equipe de marketing decidiu juntar todos os digitais influencers, que são um grupo de jovens de Gravatá, é importante dizer isso, que são jovens de Gravatá, que foram valorizados pela Gravatanet, recebem um cachê e ainda dispõem do serviço de internet banda larga da empresa, já dentro do combo, do pacote de parceria. E eu fiquei muito triste porque algumas pessoas foram lá nos comentários da reportagem que nós publicamos, porque nossa equipe foi lá para acompanhar esse café da manhã e ainda aproveitou para divulgar uma reportagem no Pernambuco Notícias. E algumas pessoas foram lá nos comentários, né, para reprimir, desprezar, menosprezar e ridicularizar o trabalho dos digitais influencers. Algumas pessoas dizendo que os meninos não têm seguidores, que para ser digital influencer precisa ter muitos seguidores. Outros disseram, aonde estão os digitais influencers? Outras pessoas falando, a Gravatanet não presta. Bom, como a Gravatanet, essas pessoas vão ter que... né, eles falaram da empresa, eles vão ter que se responsabilizar criminalmente na justiça. Inclusive, soube que alguns foram identificados e vão ser qualificados em um processo coletivo onde vai constar o nome de um monte de pessoas que ridicularizaram a empresa. Mas o intuito de eu gravar aqui esse podcast é para falar dos digitais influencers. Porque os digitais influencers são jovens que poderiam estar na marginalização, poderiam estar aí nas drogas, na prostituição, mas estão aí ganhando a vida todos os dias. Inclusive, um dos rapazes, o William, eu acompanho ele nos stories, e ele fez o primeiro story às 6:00 da manhã, e 11 horas da noite ainda estava no meio do mundo ainda, ganhando a vida. Às vezes para ganhar um hambúrguer, às vezes para ganhar uma pizza, às vezes para ganhar uma peça de roupa, e às vezes para ganhar um cachê. E teve pessoas que foram lá nos comentários e disseram assim, mas eles só estão aí para ganhar apenas dizendo que é digital influencer para ganhar uma camisa. Mas o que mais era para fazer? O que mais eles queriam? Para ganhar, para trocar por quê? E eu observando alguns desses comentários, eu vi ali entre as pessoas, né, figuras que queriam estar no lugar desses jovens e não estão. Não tiveram a iniciativa e talvez não tenham a coragem e talvez a beleza física e o intelectual, o conhecimento que aqueles jovens têm. Porque não adianta você ter muitos seguidores e trazer para fazer publicidade uma empresa em Gravatá. O cara tem 1 milhão de seguidores, vem para Gravatá para fazer um merchandising de um supermercado, por exemplo. Ninguém de Caruaru, ninguém de Recife, ninguém de Vitória, ninguém de Limoeiro, ninguém de Glória do Goitá, ninguém de Caetés, ninguém de Surubim, ninguém de uma cidade distante vai vir para Gravatá para fazer compra no supermercado. Agora, quando você tem digitais influencers da cidade, divulgando o produto da cidade, ele vai atingir as pessoas daquela cidade. Para ser digital influencer, não precisa ter milhões de seguidores. Basta ter pessoas que os sigam e que acreditam no seu merchan e comprem o produto que ele está oferecendo na internet. Porque não adianta você ter 50 mil seguidores e você ter uma participação minúscula Então, assim, eu acho que se as pessoas... o título desse meu podcast é Santo de Casa Não Faz Milagre na Internet. A inveja não deixa. Eu falei agora há pouco com o Eliezer por telefone e vou falar aqui o que eu falei para ele. Eu estou muito decepcionado com a cidade de Gravatá de um modo geral. Eu estou muito decepcionado com a cidade de Gravatá. Clebson Amsterdã, eu saí da rádio Gravatá FM, eu saí da rádio Clima e me afastei de várias coisas de Gravatá, Porque aqui em Gravatá, santo de casa não faz milagre, porque os invejosos não deixam. Só para você ter ideia de um fato que me aconteceu, eu comprei uma Hilux SW4. E quando eu saí da rádio, uma pessoa chegou na loja onde eu fui comprar, onde eu comprei a minha caminhonete. Isso é um fato real, viu? E vou dizer até o nome. Foram lá no meu amigo Márcio, que me vendeu a Hilux, e foram lá em Hilux. Márcio, tu soubesse da novidade? Disse, qual? O Clebson saiu da Rádio Clima. Aí Márcio disse, por quê? Ele disse, agora ele não vai conseguir pagar o carro, não. Ele disse, meu irmão, ele já pagou o carro dele já. Com mais 15 dias eu saí da Rádio Gravatá FM, então... A mesma pessoa voltou na loja. Rapaz, tu soubesse da novidade? Aí Márcio disse, o que foi? Esse meu irmão, Clebson, saiu da Rádio Gravatá FM. Agora que ele não vai mais pagar o carro. Aí Márcio voltou a dizer, meu irmão, ele já pagou o carro já. Com mais um mês depois, eu saí do Canavial de Prêmios em Vitória. Na TV Vitória. E essa mesma pessoa voltou lá a dizer que eu tinha saído de lá. Bom, final das contas... Meu carro nunca estive devendo meu carro. Meu carro, comprei ele no cash. E para você ver como as pessoas se preocupam com o que eu tenho. Eu moro numa residência, não vou dizer onde é que é. Postei umas fotos um dia na piscina. E as pessoas começaram a curtir, a compartilhar, né? Vida boa. Essa é a vida que você quer, a vida que tu quer. Aí quer dizer que se eu tivesse numa calçada, morrendo de fome, com um cobertor, numa calçada de rua, aí Clebson era o bam bam bam. Mas como Clebson não é o bam bam bam, não tá na ralé, não tá na pobreza, não tá passando fome, aí Clebson não presta. Eu tiro isso pelo meu site, pelo pernambuconoticias.com. O meu site tem um escritório aqui em Gravatá. Mas estatisticamente, inclusive eu mostrei esses dados esses dias para o André. Eu disse, André, vê, o meu site tem mais acesso em Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. E Gravatá não está entre as cidades com o maior número de acessos. E isso aqui é estatístico e comprovado pelo Google Analytics e Google Trends. Então vejam... Eu não sou de Gravatá, o meu site não é de Gravatá, mas por que é que meu site não tem acessos em Gravatá? Porque aqui em Gravatá existe, primeiramente, uma concorrência desleal da comunicação, e fora isso, aqui em Gravatá, as pessoas preferem valorizar o que é de fora. Esses dias mesmo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Clebson, publica aí no teu site porque aqui na minha rua tá sem iluminação pública. Porque senão eu vou chamar aí disse o nome da televisão, né? Um canal de televisão. Aí eu disse, meu irmão, vê, o canal de televisão vem pra Gravatá, faz a matéria, passa lá em Recife, passa em Caruaru. Vai adiantar de alguma coisa? Você tem que valorizar, é a mídia. Não tem aqui em Gravatá os profissionais do rádio? Procure os radialistas da cidade, talvez eles possam te ajudar. Mas em Gravatá as pessoas são barristas. Elas barram, ao invés de barrar quem vem de fora, eles barram quem é da cidade. Aqui em Gravatá teve um rapaz que veio com um projeto para botar um jornal na cidade, um jornal impresso, e cobrou adiantado 3 meses, né, de jornal. Ele cobrou 3 edições, né, adiantada. O que foi que esse camarada fez? Pegou o cheque de todo mundo, foi embora e só colocou um jornal na rua. Então, o que é que isso significa? Agora, se eu for, se qualquer pessoa aqui for atrás de um comerciante de Gravatá, as pessoas, elas fecham as portas ou querem nos dar migalhas. E por migalhas, minha gente, eu prefiro não prestar serviço em Gravatá. Porque você vai atrás de um comerciante aqui em Gravatá para fazer uma divulgação, você cobra a ele um valor, ele quer vir lhe dar 50, 100 reais. Para você passar 30 dias divulgando a marca dele. Enquanto isso, ele fatura em um dia 50 vezes mais do que ele pagou em um mês por publicidade. E é por isso que o comércio de Gravatá é um marasmo, o comércio de Gravatá é obsoleto, e por isso que muitas pessoas saem de Gravatá para comprar em Santa Cruz, Caruaru, Vitória, porque aqui em Gravatá as pessoas têm uma mente fechada para a publicidade. Então, eu particularmente não quero mais as migalhas que esta cidade sempre se dispôs a dar à imprensa. Existem alguns comunicadores em Gravatá que trabalham e tentam sobreviver diante um comércio que não nos valoriza. Preferem pagar aí 500, 600 reais no final de semana na mesa do bar com uísque, com petiscos, do que divulgar a sua marca nos veículos de comunicação como rádio, internet, blogs, né? Mas preferem gastar com outras coisas supérfluas. E depois reclamam que o comércio está parado, reclamam que a crise prevalece. Você vai para Caruaru, é um outro mundo. As pessoas valorizam a comunicação, valorizam a imprensa. Você vai para Garanhuns, as pessoas valorizam a imprensa. Você vai para Recife, as pessoas valorizam a imprensa. Você vem aqui para Gravatá e em algumas outras cidades ainda existe esse barrismo. Ainda existe essa barreira criada não para os forasteiros, mas para quem é da cidade. Aqui vem produtores de festa de outras cidades, se dão bem. Aqui vem políticos de outra cidade, se dão bem. Aqui vem jornalistas de outras cidades, se dão bem. Radialistas de outras cidades, locutores de outras cidades, se dão bem. Enquanto isso, os profissionais bons dessa cidade precisaram ir para muito longe para vencer na vida. Aline Souza, que foi para Caruaru. Edilson Oliveira, que hoje está na TV Jornal de Caruaru. Você tem Sandro Bezerra em Xangrande. O nosso inesquecível amigo Pablo Henrique, que saiu de Gravatá para tentar a vida na Bahia e lá foi assassinado. Rosa Maria, que saiu de Gravatá para trabalhar na Rádio Sertânia FM, lá no Sertão. Vânia Thaís, que deixou aí a comunicação para trabalhar no ramo de óticas. Você tem outros inúmeros profissionais, como o nosso amigo Jade Silva, que não tem o seu lugar ao sol. Você tem aqui em Gravatá Ivaldo Melo, que está fora da comunicação. Você tem aqui em Gravatá outros profissionais que estão longe de Gravatá porque Gravatá fechou as portas. Primeiro porque as grandes mídias estão ou na mão de políticos ou na mão de pessoas que conhecem mais de bicho do que de comunicação. Eu conheço aqui um profissional, por exemplo, Ruidenberg Daniel, que tem um estúdio de gravação, o maior estúdio de gravação do Agreste é o Midi Studio. Mais de 80 metros quadrados de estúdio, dá para até fazer uma orquestra sinfônica fazer o ensaio. Mas tem gente que prefere ir ensaiar em Caruaru, ensaiar em Recife, gravar um CD fora do que gravar aqui em Gravatá. Você tem aqui em Gravatá um grande design gráfico, precisa ir para uma gráfica procurar um designer em Caruaru e Recife, porque não preferem valorizar as pratas da casa. Digo e repito, eu estou decepcionado com esta cidade chamada Gravatá. Aqui, se você é eleitor de Joaquim, não tem oportunidade de ter um comercial na loja de João. Se você é amigo de João, você não pode ter um comercial porque você tem uma ligação com José. Coisa típica de uma cidade pequena, de uma cidade que cresceu na sua dimensão demográfica, mas ainda permanece pequenez do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural. Gravatá tem muito o que amadurecer. Eu nem culpo a cidade de Gravatá, a instituição Gravatá, a terra de Gravatá, que é uma terra maravilhosa, abençoada pelo calor durante o dia e o frio aconchegante durante a noite. A cidade das grandes de água, né? Na zona rural, Olho d'Água, fontes de água mineral, do artesanato, da cultura, do balé, a cidade do jazz, a cidade do virtuose, a cidade do carnaval da Rua do Norte, do carnaval do Amante das Rosas. Mas Gravatá ainda é a cidade da desvalorização, do povo muitas vezes invejoso, do povo linguarudo, do povo que não sabe dar parabéns, do povo que só sabe criticar e maltratar as pessoas. Essa é a Gravatá que decepciona a todo mundo.